fez um ou dois pontos preliminares, eu também vou fazer muito rápido. Primeiro, gostava de dizer, com satisfação, concordo plenamente com duas afirmações feitas pelo Sr. Presidente da Associação dos Centros Comerciais, e que, para mim, resumem bastante bem uma visão de conjunto, é preciso é tirar as consequências. Primeiro, há comércio bom e mau, não há comércio moderno e pós-moderno, etc. E segundo, nem tudo o que é novo é moderno. E penso que, e digo isso, Srs. Deputados, porque a comunicação social e as modas tendem por vezes a tornar tudo o que é novo em moderno, o que não é verdade. Eu penso que essas duas afirmações são lapidares e subscrevo-as integralmente. Segunda questão. Há uma preocupação que eu tenho, e agora é a minha vez de discordar de algumas afirmações aqui feitas. Há uma certa preocupação, e isso é uma preocupação da Confederação de Comércio, não é minha individualmente, com algumas tendências excessivamente higiênicas em relação à realidade do país. Uma delas é, por exemplo, o excesso de zelo com que a ASAI tem interpretado a legislação em vigor, comparativamente até com outros países, o que levaram, inclusivamente, o Sr. Presidente da ASAI a fazer uma afirmação pública de que em Portugal há 50% de restaurantes a mais que deviam fechar. Nós não temos mandato de restauração para falar desse tema, mas parece-nos uma perspectiva extremamente perigosa haver entidades que se arrogam ao direito de definir o que é bom e o que é mau em relação ao futuro do desenvolvimento comercial. Do mesmo modo, se nós consideramos que a economia e a história nos levarão, provavelmente, a alguma redução no número de pontos de estabelecimento comerciais, a concentração urbana e mais uma série de outras questões, o despovoamento interior, por boas e por mais razões, nós pensamos que compete, digamos, às instituições do Estado, como eu já referi, regular, digamos, de modo a que essa evolução seja feita sem rupturas no tecido económico e social. Por isso, digamos, também não fazemos declarações de princípios sobre que o número de estabelecimentos deve ser reduzido a metade ou um terço ou outro. Portanto, nós aí temos uma perspectiva bastante pragmática e não pensamos, mas aí somos muito claros, que o Estado deve permitir de intervir nestas áreas. Não de uma forma dirigista, não nacionalizando, não, etc., a ultraliberalização tem como consequências claras a concentração. E a concentração gera a cartelização, e a cartelização gera o efeito precisamente contrário ao que se pretende, que é, como já foi aqui e bem referido, a defesa dos interesses do consumidor cidadão. Por isso é que nós pensamos que, por exemplo, nomeadamente em alguns setores, isso é visível as consequências em termos de concentração que neste momento já estão a desenrolar-se devido ao facto de se terem, digamos, aberto excessivamente. Por isso, digamos, dizer que o mercado está saturado, eu acho que ninguém pode dizer que o mercado está saturado ou não está saturado, e aproveito aqui para responder uma pergunta. Está saturado ou não está saturado? Agora, o que é certo é que a excessiva liberalização, numa altura em que o poder de compra é limitado por razões de conjuntura económica, o que vai gerar é baixas de produtividade e concentração. Isto é, digamos, princípios elementares do funcionamento da economia, e, a nossa opinião, o Estado, o Governo e a Assembleia não se devem demitir de introduzir regulamentações mínimas. Segunda questão, em termos gerais, em termos do emprego, Enfim, as pedidos de emprego estão aí, os senhores sabem, consultem o INE, não vou ensinar os seus deputados a consultar a estatística do INE, porque, evidentemente, se nós começarmos a contar o emprego em 1918 é de uma maneira, em 1950 é de outra, em 74 é de outra, etc, etc. As coisas estão à vista, portanto, não vamos fazer trocadilhos, quer dizer, com as estatísticas de emprego. Elas são visíveis, são do INE, os seus deputados têm a formação, uns assessoria outros, que lhes permite interpretar, e quando nós dizemos que neste momento se está a perder emprego líquido, está-se a perder emprego líquido. Portanto, além disso, digamos, o emprego dos centros comerciais, os centros comerciais também têm grandes superfícies, portanto isto tudo somado não soma, exatamente. Pronto. Mas, de qualquer maneira, portanto, há criação de emprego, há destruição de emprego, quer dizer, há saldos líquidos, há necessidade de aumento de produtividade da economia, como é evidente, quer dizer, agora, há ritmos, há controle sobre os ritmos, e nós temos ao lado de Espanha, quer dizer, não é preciso ir muito longe, para os deputados que esperem, temos a Catalunha, que é um país com uma dimensão económica como Portugal, enfim, portanto, isso não vale, não vai por aí. Respondendo diretamente às perguntas. O relatório do Governo não nos foi entregue. Nós solicitámos à Assembleia da República, que demorou 3 ou 4 meses, mas entregou-nos o relatório. É evidente, como neste país é pequeno e toda a gente se conhece, tivemos por via oficiosa, nomeadamente dos partidos da oposição, nos fizeram chegar o relatório, quer dizer, assim que ele foi distribuído, e agradecemos. Sob a lei, nunca fomos, sob o balanço da lei, nunca fomos consultados diretamente pelo Governo. É evidente que, como temos contactos regulares com o Governo, por estes motivos e por outros, fomos expressando a nossa opinião, parcelarmente, integrado noutros contextos, mas nunca nos foi pedida opinião sobre a aplicação da lei. Mas, propusemos-nos várias vezes fazer esse trabalho e foi preciso que não era necessário. Que seria feito pelos juristas do Governo, que peço, portanto, para que fique claro. Terceira questão. Equilíbrio dos formatos. Será que estes equilíbrios são equilíbrios instáveis? Nunca são, não é possível definir uma compartimentação. Mas achamos que a lei, como já dissemos, não produziu qualquer equilíbrio em termos de formatos, antes pelo contrário. Postos de trabalho, controle, digamos, não temos ideia que não foi feito, e provavelmente nem sequer tecnicamente seria possível fazê-lo. Aliás, o próprio relatório fala da falta de controle, o próprio relatório do Governo admite esse ponto. Portanto, é um instrumento teórico. Portanto, o comércio por grosso. O comércio por grosso, nós nunca. É uma área que, de uma maneira geral, não tem tido grande evolução positiva. Portanto, nós não temos nenhuma objeção de princípio quanto a ser regulamentado o comércio por grosso. Não tem sido essa a nossa preocupação, porque a prática não tem demonstrado essa necessidade. Claro, no entanto, a fazê-lo, é evidente que há coisas que têm que ter justamente, os metros quadrados no grosso não podem ser metros quadrados do retalho, como é evidente, são formatos diferentes. Mas, portanto, quanto às questões, burocráticas na área todos os processos de burocráticos. Os processos são complicados aqui, como têm sido complicados em todo o país, como tudo é complicado neste país. Mas também achamos que o Simplex não deve servir ao IBI para fazer passar de contrabando coisas que deveriam ser regulamentadas. Há aqui um ponto de equilíbrio, quer dizer, que o Governo é que terá que ver. Achamos que há medidas extremamente positivas de simplificação que têm sido tomadas no conjunto de áreas, mas que isso também não seja tomado como alívio para desregulamentar completamente. aprovisionamento de produtos nacionais, que pensam que não há qualquer, enfim, controle, que é uma questão, como é sabido, é um dos três pontos, quer dizer, houve objeções levantadas em termos da Comissão Europeia, e, portanto, acho que é uma das alterações que a lei necessitava, não só entrar em contradição com a Comissão Europeia, e estamos de acordo com o Governo, mas também pensamos que não houve qualquer controle. E é evidente que os formatos comerciais, uns darão mais atenção ou não, portanto, o Dr. Luís Vieira Silva salientou aquela questão dos 5 ou 6, enfim, principais associados, que teriam 75%. Há formatos que isso é perfeitamente lógico. Por exemplo, o formato discount normalmente tem uma participação nacional muito mais baixa, porque é um negócio de logística europeu, digamos, e, portanto, aí não acredito que atinja valor. Sem pôr em dúvida isso, mas tem a ver com a própria filosofia do formato. E é esse que tem crescido mais, portanto, no alimentar. Portanto, vejo muito difícil aí que se consigam salvaguardas, concordo-se ou não concordo-se, mas, portanto, é uma das questões onde eu penso. Agora, há uma apreciação global, se deve ser dinamizado ou não, ou se deve ser favorecido ou não, dentro do possível. Lojas âncora, enfim, as lojas âncora também temos de acordo, as lojas âncora são úteis, as lojas âncora podem ser pequenas, podem ser grandes, uma farmácia pode ser uma loja âncora, quer dizer, num dado contexto, quer dizer, portanto, uma farmácia aberta 24 horas por dia pode ser uma loja âncora, por exemplo. Portanto, em relação a isso, não, o conceito em si não nos repugna, pelo contrário. Já pensamos que foi feita por método, por razões ou de buracos legislativos ou por aproveitamentos ou não, já pensamos que, digamos, a expansão do processo comercial acabou por ser feita um pouco por métodos diversos e, portanto, acabaram por ultrapassar muitas vezes aquilo que estavam previstos. Estamos de acordo que o parecer da Direção-Geral das Atividades Económicas seja eliminatório. Porquê? Porque, enfim, dou de barato que o Estado é uma pessoa de bem e que a Direção-Geral das Atividades Económicas é uma entidade isenta, pois concordo ou não discordo, ou tenha só não pontualmente discordâncias, deve ser eliminatório, porque ou tem os requisitos mínimos ou não tem, e a partir daí funcionam as regras normais da lei. Em relação às câmaras, e somos muito claros em relação aos municípios, e somos tão claros que já o dissemos, inclusive à direção da Associação Nacional dos Municípios, nós pensamos que há uma situação em Portugal, e é preciso chamar as coisas por nome. Os municípios têm falta de meios de financiamento. E, portanto, como têm falta de meios de licenciamento, têm tendência para facilitar, desde que haja algumas contrapartidas financeiras, quer dizer, seja desde o clube de futebol à construção de uma rotunda, quer dizer, e, portanto, muitas vezes, e seja pelo medo que se não abrir naquele município, abra no município ao lado, quer dizer, por questões eleitorais, e, portanto, nós defendemos, já quando foi da Lei 12 e continuamos a defender, que uma entidade, quer dizer, que tenha um peso muito importante nisso, seja a CCDR ou a região, no caso de haver região, ou seja que um conjunto de decisões sejam transferidas. Não porque as pessoas não se enganem, não possam ter ideias com concordemos ou discordemos, mas consideramos que têm uma visão mais ajustada, digamos, a esses interesses imediatistas. Portanto, basicamente foram estes pontos que nos foram colocados. Não sei se o meu colega queria colocar mais uma questão.
Uma questão ao Sr. Presidente, das duas intervenções que teve, porque, de facto, o Sr. Deputado Agostinho Lopes chamou a atenção para o momento de revisão que a própria Lei 12 de 2004 tem, através do seu artigo 37, do qual prevê-se a apresentação por parte do Governo do relatório que foi apresentado, e implicitamente seria da competência da Assembleia da República a revisão da própria Lei 12. Também já sabemos que os senhores deputados ainda formalmente não terão o projeto, o anteprojeto do Governo, que nos já lhes foi entregue, e o Governo, como é matéria prevista na Constituição e a matéria concorrente em termos legislativos entre a Assembleia da República e o Governo opta pelo formato do decreto-lei. Eu fiquei um pouco confuso relativamente à intervenção do Sr. Presidente, na justa medida em que me pareceu que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista iria apresentar, ou poderia apresentar, uma proposta de lei, ou uma lei de autorização legislativa relativamente a esta matéria. E, portanto, gostaríamos de saber se será o Partido Socialista a apresentar em sede da Assembleia da República uma proposta de lei ou uma proposta de autorização legislativa, ou será legislado através de que lei? Muito obrigado.
Muito obrigado pela questão que coloca, naturalmente, duas ou dois pontos sobre a mesma questão. Em primeiro lugar, deve